Jornal Câmara dos Deputados.
Medida provisória aumenta incentivos para a formação de atletas.
Comentaristas avaliam isenções fiscais devido ao horário eleitoral.
Especialistas analisam participação das mulheres na vida política.
Frente encaminha ações de segurança no trânsito aos candidatos.
A Semana Nacional do Trânsito, que acontece até sábado, alerta para as mortes provocadas em acidentes pela falta do uso de cinto de segurança no banco traseiro.
O repórter Paulo Roberto Miranda, da Rádio Câmara, tem mais informações sobre as ações de parlamentares ligados ao tema.
Semana Nacional de Trânsito de 2010, que vai até o próximo sábado, destaca o uso do cinto de segurança e exigência da cadeirinha. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a não utilização do cinto de segurança está entre as 5 maiores causas de mortes e lesões no trânsito. De acordo com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, em 2008, 88% dos ocupantes do banco dianteiro usaram o cinto, contra apenas 11% dos passageiros do banco traseiro. O uso do cinto pelo condutor e pelo passageiro dianteiro reduz em 50% o risco de morte em uma colisão de trânsito. Os acidentes de trânsito também representam a principal causa de morte de crianças de 1 a 14 anos no Brasil. Em 2008, 800 crianças na faixa até 12 anos morreram em acidentes. O uso de bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação pode diminuir drasticamente a chance de lesão grave e de morte em caso de colisão. Segundo o Denatran, o cinto de segurança não é a forma mais segura para transporte de crianças, pois foi desenvolvido para pessoas com no mínimo 1,45 m de altura. O deputado Hugo Leal, do PSC do Rio de Janeiro, ex-presidente do Detran, falou que a Semana Nacional de Trânsito serve para conscientizar a população.
Eu acho que todas as semanas são importantes. Aliás, deveria ser 52 semanas do ano, Semana Nacional de Trânsito. Porque você veja que o índice de acidentes alcançou um nível, um patamar ainda, que é preocupante. E digo mais, a importância da semana é para você trazer para a sociedade uma reflexão sobre quantas mortes nós estamos dispostos a suportar, aceitar, até que as providências mais drásticas sejam tomadas. Então, a semana serve para isso também, serve para abrir o olho, despertar na população um sentimento de mudança de comportamento, de conscientização.
Em 2008, o Congresso Nacional aprovou a chamada Lei Seca, que pune com rigor o motorista que dirigir após ingerir bebida alcoólica. Deputados da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro e da Comissão de Viação e Transportes enviaram um manifesto com 14 propostas aos candidatos à presidência da República. Uma delas é a definição de um Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito a ser financiado com recursos arrecadados com as multas nas estradas. Outra proposta é a realização de campanhas educativas de trânsito permanentes com a participação de governos estaduais e municipais, de organizações não governamentais e da população em geral. De Brasília, Paulo Roberto Miranda.
Desenvolvimento Regional.
A Câmara criou uma comissão externa para avaliar a extensão dos prejuízos e estragos causados pelas enchentes nos estados de Pernambuco e Alagoas.
Como integrante do grupo de parlamentares, Fernando Ferro, do PT pernambucano, informou que um dos objetivos da comissão é acompanhar a reconstrução das cidades atingidas pelas chuvas.
Os recursos que estão destinados pelo governo federal já são da ordem de 2 bilhões de reais e serão empregados para recomposição da infraestrutura, estradas, pontes dos municípios da região atingida, bem como apoio ao comércio, à indústria, à construção das casas que foram destruídas pela violência das águas e a reurbanização de bairros dessas cidades atingidas, até porque nós temos que ter uma precaução e uma preocupação para que não volte a se construir em leitos de rio e não se faça as absurdas ações de urbanismo que foram feitas em muitas cidades, desviando o curso dos rios, desmatando matas ciliares e promovendo degradação ambiental, que termina a natureza cobrando essa atitude desastrosa nossa frente ao meio ambiente.
O deputado acrescentou que a comissão também vai fiscalizar o uso dos recursos para que sejam aplicados de forma correta e para que cheguem até as pessoas mais necessitadas, desabrigadas por causa da catástrofe.
Fernando Ferro observou que, infelizmente, pessoas mal intencionadas estão arrecadando recursos em benefício próprio, prejudicando aqueles que já perderam tudo e estão vivendo na miséria.
Educação.
Doutor Rosinha, do PT, elogiou o governo federal pela política de expansão e interiorização do ensino superior no Paraná.
Até 2013, o deputado afirma que o Paraná só contava com uma instituição federal de ensino superior, mas hoje já existem vários centros da Universidade Federal Tecnológica espalhados pelo interior do estado e duas unidades da Universidade da Fronteira Sul.
Em Foz do Iguaçu, e começa a funcionar agora em agosto, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, algo extremamente importante para o desenvolvimento da região. É uma universidade que vai ter 50% dos seus alunos brasileiros e 50% de outros países da América Latina, contribuindo com a integração do Brasil, e ainda várias o Instituto de Educação Superior, os IFES, abrindo várias escolas em várias regiões, polos, em várias cidades, polos do estado do Paraná. E eu acho que nós, paranaenses, nos últimos 8 anos, conseguimos conquistar importantes institutos de ensino e universidades para o nosso estado. Sem dúvida nenhuma, vai contribuir para o crescimento e o desenvolvimento de todo o nosso estado.
Dr. Rosinha observou que o Paraná estava distante dos dois outros estados da região sul, mas nos últimos anos tem se aproximado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul em número de instituições federais de ensino.
Nesta semana, a Rádio Câmara apresenta Manda Chuva, uma radionovela pelo voto consciente. Você acompanha em 5 capítulos o drama de uma comunidade que enfrenta problemas com enchentes e conflitos de interesse. Acesse radio.câmara.gov.br. Rádio Câmara, a rádio da cidadania. Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0-operadora-61-3216-1730. Esporte.
Medida provisória aumenta incentivos para a formação de atletas.
Os deputados devem analisar, após as eleições, a concessão de bolsa de R$370 para formar atletas de base.
A proposta está em medida provisória que foi editada pelo governo federal, segundo detalha o jornalista Alexandre Porto.
Medida provisória editada nesta segunda-feira aumenta mecanismos de apoio à formação de atletas e ao treinamento de esportistas de alto rendimento. De olho nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, foram criadas uma bolsa no valor de R$370 para financiar a formação de atletas de base e outra que pode chegar a até R$15.000 para esportistas de alta performance, com chances de medalha. Neste caso, podem ser beneficiados atletas que estejam nas primeiras 20 posições do ranking mundial. Cada bolsa atleta pódio, como foi chamada, terá valores definidos de acordo com cada caso, junto à confederação de cada modalidade. O mecanismo pode impedir que grandes talentos sejam prejudicados pelo fim do contrato de patrocínio, por exemplo. O ministro do Esporte, Orlando Silva, afirma que os repasses vão atender a critérios transparentes e nega que o modelo permita um intervencionismo do governo nas entidades esportivas.
Nós queremos ter um contrato de gestão entre o governo e as entidades esportivas que inclua não só quanto vai ser investido, mas quais são os objetivos, qual que é o plano de trabalho, para que a sociedade possa acompanhar o trabalho que é realizado na preparação dos atletas. Não tem nada de intervenção, as entidades esportivas, pela Constituição, elas são autônomas, elas se organizam da maneira que melhor lhe convier. Agora, o governo, se ele aplica recurso, ele tem direito de dialogar sobre como esse recurso deve ser aplicado. É só isso.
Para Orlando Silva, com o novo modelo de financiamento de atletas, o Brasil pode se tornar uma potência esportiva e estar entre os 10 países no ranking de medalhas das Olimpíadas de 2016. O desafio, segundo ele, é se manter nesse padrão nos jogos seguintes. O ex-jogador da seleção brasileira de vôlei, Marcelo Negrão, não acreditava que isso pudesse acontecer, mas mudou de ideia.
Até ontem eu achava que não. Vendo esse investimento que está sendo feito, eu já começo a mudar já de opinião. Eu acho que agora sim é a hora. A gente tem 6 anos para trabalhar essa garotada, essa criançada aí, para chegar na Olimpíada, principalmente aqui no Brasil, e ter bom resultado. Acho que está sendo começado realmente a plantar a sementinha para que venha a se colher bons frutos.
Ainda pela medida provisória, a partir de 2011, todo atleta que receber recursos do Ministério do Esporte será submetido a exames antidoping. De Brasília, Alexandre Porto.
Eleições.
Especialistas analisam participação das mulheres na vida política.
Reportagem de Ana Raquel Macedo, jornalista da Rádio Câmara, aponta a necessidade de mudanças na cultura política nacional para aumentar e aprimorar a participação das mulheres na vida partidária e nas instituições públicas.
O Tribunal Superior Eleitoral determinou que os partidos cumprissem um percentual mínimo e máximo de candidatos por sexo nestas eleições. De acordo com a mini-reforma eleitoral aprovada pelo Congresso no ano passado, as candidaturas de homens ou mulheres não puderam ultrapassar 70% do total registrado pelas agremiações partidárias. Mas especialistas alertam que somente a cota obrigatória não é suficiente para garantir um equilíbrio entre a participação feminina e masculina na política. É o que analisa, por exemplo, o cientista político Valeriano Costa, professor da Unicamp e pesquisador do Centro de Estudos de Opinião Pública CESOP. Apesar de concordar com a adoção de incentivos à participação feminina na política, Costa fala sobre a necessidade de uma mudança de cultura.
A maioria das mulheres acaba tendo certo preconceito mesmo, além do preconceito normal da sociedade em relação à participação da mulher como liderança política, uma certa problema da própria mulher de se organizar para isso. Ela tem uma dupla jornada naturalmente na vida social, ela cuida dos filhos, cuida da casa e tem emprego. Além disso, como é que ela vai dar conta da política se ela não se dedicar de forma muito intensa a isso e abdicar de outras coisas como a vida familiar? É uma coisa que ainda não foi resolvida bem na nossa cultura política.
Valeriano Costa argumenta, além disso, que o percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas entre as registradas pelos partidos pode gerar distorções.
Isso é um processo que não pode ser mudado só por legislação, né? Não adianta obrigar, criar essas coisas, né? Os partidos inventam candidatos e às vezes até pode piorar o padrão da representação porque coloca mulheres que em princípio não gostariam de ser candidatas, mas são para cumprir legislação.
A presidente no Distrito Federal da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, a advogada Irilda Balduino, também defende uma mudança na estrutura interna dos partidos.
As mulheres não têm condição de enfrentar a questão das eleições, a questão eleitoral. Apesar da lei dizer que tem essa cota obrigatória, dificilmente você vai encontrar mulheres que estão fazendo política, que tem uma vivência de partidária para poder preencher essas vagas. Uma mulher não tem dinheiro para poder fazer eleição. As mulheres não têm como de formar um grupo potencialmente de eleitores para disputarem um cargo. Eu acho que o assunto é exatamente de uma discussão com os partidos políticos. O que tem que acontecer é que os partidos políticos tragam normas e trabalhe no sentido de dar valor, de empoderar as mulheres politicamente.
Além da exigência de um mínimo de 30% de candidaturas femininas entre as registradas, a última reforma eleitoral prevê outros 2 incentivos à ampliação do número de pessoas do sexo feminino em cargos eletivos. A destinação de 5% do fundo partidário para a formação de lideranças femininas e a presença de 10% de mulheres nos programas partidários de TV. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB Cearense, defendeu a adoção de uma pauta propositiva pela Casa com a finalidade de assegurar, ainda neste ano, a deliberação de reformas como a tributária e atender as demandas da sociedade.
A sociedade brasileira está cobrando do Congresso Nacional um posicionamento definitivo no tocante a reformas estruturantes. A reforma tributária é uma que precisa ser encarada de frente, os deputados, os senadores precisam abraçar essa causa, porque a cada dia a gente observa o aumento da carga tributária sem ter a devida divisão em termos do Pacto Federativo. É claro que uma reforma tributária precisa os estados se sentarem, alguns têm que ceder algum tributo, outros terão outros ganhos, mas nós não poderemos continuar com esse desequilíbrio regional. Determinadas regiões tendo mais recursos e regiões menores não tendo recursos suficientes para manter o desenvolvimento regional. Por isso que a gente luta e irá continuar lutando para que nesse segundo semestre nós tenhamos uma pauta positiva e nessa pauta positiva possamos incluir a reforma tributária.
Raimundo Gomes de Matos advertiu que o Congresso Nacional também está devendo à sociedade a realização da reforma política para fortalecer a representatividade e os partidos políticos.
Ele cobrou maior rigor na edição de medidas provisórias pelo Executivo como forma de viabilizar a deliberação das reformas.
Eleições 2010. Acompanhe na Rádio Câmara a cobertura dos tribunais eleitorais. Flashes de todo o Brasil, a análise de cientistas políticos, a apuração e o resultado das urnas, tendências e desafios dos eleitos. No dia 3 de outubro, acesse www.radio.câmara.gov.br. Rádio Câmara, a rádio da cidadania.
Comentaristas avaliam isenções fiscais devido ao horário eleitoral.
A lei determina que as emissoras devem receber uma compensação fiscal do poder público por transmitirem a propaganda eleitoral obrigatória.
O repórter Alexandre Porto, jornalista da Rádio Câmara, conversou com representantes das empresas e cientistas políticos e traz detalhes sobre o tema.
As emissoras de rádio e TV detêm concessões públicas, mas a transmissão da propaganda eleitoral não sai de graça para os eleitores. Apesar de receber o nome de horário eleitoral gratuito, o contribuinte acaba financiando a propaganda. Isso porque a lei eleitoral permite às emissoras receberem do governo uma compensação fiscal por cederem espaço nas suas programações. Elas recebem abatimentos nos impostos a pagar, reduzindo a arrecadação do governo, que precisa ser reposta de alguma forma. Para o diretor de assuntos legais da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, Rodolfo Machado Moura, essa compensação é legítima.
Isso acaba sendo legítimo porque as emissoras, além delas não poderem comercializar nesses horários, que acabam sendo uma carga horária bastante relevante, as emissoras têm custos para fazer essa geração dessa propaganda. É a questão da energia elétrica. Os transmissores têm que continuar operando com a mesma potência e isso há um gasto de energia muito grande para fazer a geração desses programas. Então, se instituiu a questão da compensação fiscal. Na verdade, não é um pagamento pela transmissão, porque você vai funcionar apenas como uma forma de você deduzir da base de cálculo do imposto de renda devido um percentual pela veiculação dessa propaganda.
O diretor da ABERT, Rodolfo Machado, acrescenta que, do ponto de vista econômico, a compensação recebida pelas emissoras não vale a pena.
Representa um valor bem aquém do que a emissora poderia ter se ela tivesse condições de veicular publicidade nesse período. As emissoras entendem que elas têm um papel relevantíssimo. A grande maioria da população brasileira só tem acesso às propostas dos candidatos por meio da propaganda eleitoral, no rádio e na televisão. Agora, não vale a pena, em termos econômicos, fazer a transmissão da propaganda eleitoral.
Mas, segundo o cientista político Antônio Lavareda, existem estimativas que preveem um custo de cerca de R$1 bilhão para os cofres públicos por conta da transmissão de propaganda eleitoral. Lavareda questiona se este valor se justifica diante do atual modelo de veiculação das propagandas.
Aquele programa em bloco, com essa sequência de candidatos, e aí se alternam, por exemplo, tem a propaganda de governador, depois vem a propaganda de deputado, senador, isso em dias diferentes, etc. Esse programa deixou há muito de ter utilidade, ou seja, ou pelo menos uma utilidade que justifique o seu custo. Esses programas são gratuitos do ponto de vista da veiculação partidária, mas são muito caros. Esse ano eles estão custando mais de R$1 bilhão de pagamento às emissoras pelos cofres públicos. E, em segundo lugar, são muito caros para os candidatos e campanhas eleitorais.
Lavareda afirma que a propaganda deveria manter apenas as pequenas inserções durante a programação, que, segundo ele, tem muito mais resultado porque acabam sendo vistas até por quem evita o assunto eleições. Hoje, além dessas pequenas inserções, as emissoras transmitem dois blocos diários de 50 minutos de propaganda eleitoral no rádio e na televisão. De Brasília, Alexandre Porto.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.